Boa tarde, Sr. Padre. Como é que surgiu a ideia de criar um presépio de tamanha dimensão?
A ideia do Natal é um momento muito importante para nós cristãos e a ideia de construir qualquer coisa que leve as pessoas a viver esta quadra, ainda mais dentro destas contingências, surgiu um bocado por esta rota dos presépios que nós propusemos, em que obras sejam minhas que fui adquirindo ao longo dos tempos e também de alguns artesãos locais, quisemos mostrar como é que se consegue, de certa forma, plastificar este grande mistério que é o do nascimento de Jesus. Entre os muitos presépios que eu tenho, tenho um que é tipicamente português, que é da zona de Barcelos, da zona de São Miguel de Galegos, e que é um presépio muito típico da nossa infância, pelo menos na zona do norte, e também aqui já tenho visto pessoas que têm uma grande afinidade a esse presépio. Não é que as peças sejam de uma beleza extraordinária, mas são nossas de artesãos nacionais. E nesse presépio nós vemos como é que se consegue conjugar aquilo que é o mistério do nascimento de Jesus com aquilo que é a vida de hoje em dia. Portanto, não vamos ver nesse presépio imagens vestidas ao jeito do tempo de Jesus, vemos pessoas vestidas com as vestes deste tempo, com as realidades deste tempo, e foi um bocado isso que nós fizemos, que neste tempo em que nós vivemos, no século em que vivemos, nós conseguimos representar o presépio daquela forma, que ficou bastante, bastante interessante.
O presépio divide-se por vários cenários que representam um pouco daquilo que é a realidade do concelho, não é assim?
A ideia é mostrar aquilo que é o hoje. Temos a parte do campo, em que vemos as pessoas a trabalharem o campo. Temos uma pequena aldeia onde vemos uma realidade também muito campesina, nomeadamente a ideia das procissões, que vai muito ao encontro daquilo que as pessoas nas aldeias amam de uma forma muito popular, em que nós, inclusive, quisemos meter lá a identificação da Igreja de São Francisco, a Igreja da Misericórdia. Na procissão, além dos santos populares, vai também Nossa Senhora das Relíquias. Portanto, quisemos ir um bocado ao encontro daquilo que é a nossa realidade, nomeadamente aqui de Vidigueira. E depois essa passagem, então, para aquilo que é uma parte mais urbana, que quisemos fazê-la através de uma representação de uma casa das talhas. Foi um dos primeiros projetos que começámos logo por fazer, foi essa representação da casa das talhas, porque é muito nosso. E por isso mesmo, se as pessoas forem, se olharem, vem uma identificação com a nossa cultura local de agora, apesar dela também vir do tempo dos romanos, de há muitos e muitos séculos atrás. Quisemos meter outras coisas que fomos tentando identificar com aquilo que é a nossa cultura cá, nomeadamente com a torre do relógio que quisemos ali representar, e depois fomos quase que identificando algumas das atividades normais que vamos encontrando aqui. Nós vamos ao mercado, que encontramos? Encontramos o padeiro, encontramos o ferreiro, portanto, aquilo que são as atividades do dia-a-dia das pessoas, para que elas se pudessem identificar a fazer parte desse mesmo presépio.
Sei que a ideia de construir este presépio monumental parte de si, mas o produto final é um trabalho conjunto, um trabalho feito pela comunidade e pelos seus paroquianos. Quantas pessoas e quantas horas levou este presépio a construir?
Bem, aquele presépio, nós chamamos-lhe monumental, na realidade ele tem cerca de 30 metros quadrados de área coberta. Foi um projeto, sim, que eu meti na ideia, um pouco ao jeito do que se chamam os presépios sem cascata que temos no norte. E estão ali empregados a cerca de 1000 horas de trabalho. Eu nunca tinha feito esse cálculo, mas a certa altura alguém daqui da paróquia passou por lá e perguntou: tem ideia de quantas horas estão aqui? E eu, por acaso, nesse dia pus-me a pensar, desde o momento em que nós começámos a trabalhar no dia 30 de outubro até ao dia da inauguração, que foi no dia 29 de novembro, quanto tempo é que nós tínhamos ali empregado? Portanto, estas horas que eu digo, cerca de 1000 horas, são muito por baixo, porque sem pensar em tudo aquilo que há de preparação de bastidores. Porque nós tivemos ali 24 horas quase a trabalhar alguns dias, mas houve uma persistência de pessoas que passaram ali, pelo menos quatro, que passávamos ali 8 horas diárias a trabalhar. Nisso nós tenho a agradecer um pouco também a disponibilidade do município em disponibilizar 2 dos seus funcionários que têm um pouco de jeito para estas coisas, nomeadamente o Zé Manel e a Idalete, que durante o seu horário de trabalho ficaram ali, ainda que depois, no caso da Idalete, permanecesse mesmo até bastante tarde na noite, mas tivemos ali, entre trabalho disponibilizado pela Câmara, cerca de 200 horas de trabalho, e depois 800 horas que foram de voluntariado. Número de pessoas, não sei, mas tiveram entre 10 a 15 pessoas envolvidas, ou com cenários, ou com preparação de algum aspecto, nomeadamente das vinhas, das hortaliças que aparecem nos campos. Portanto, houve todo um trabalho de bastidores que ajudaram a que aquilo se concretizasse.
E é importante dizer aqui que todos os cenários criados foram feitos à mão e com recurso a diversos materiais.
Sim, portanto as imagens em si, essas são adquiridas, não é? Porque fazem parte de uma coleção desse presépio do Norte, mas depois tudo aquilo que são cenários foram feitos por nós, desde os próprios bancos da igreja que serviram de base para a própria estrutura, até depois mesas, caixotes, esferovite, roughmate, até pacotes de leites, boiões do shampoo, tudo isso foi utilizado ali para fazer construir aqueles cenários.
E qual é o feedback por parte das pessoas que têm visitado o presépio?
Bem, o primeiro feedback é que pena que tem que se desmontar. Pena que tem que se desmontar. Acho que na realidade também eu me dá uma certa pena. Claro que se fosse para ser uma coisa para ficar, poder-se-ia sistematizar de outra forma, mas naquele espaço é impossível que fique, porque temos a necessidade.
O presépio está mesmo colocado na igreja e com recurso também como base dos bancos?
Sim, o problema não é esse, porque a questão da Igreja de São Francisco, como também funciona como o santuário de Nossa Senhora das Relíquias, nós pelo menos uma vez por semana temos ali celebrações em que junta sempre muita gente, de maneira que o espaço não pode ser ocupado não pode ser ocupado um ano inteiro com aquilo. Mas efetivamente o sentir das pessoas, o primeiro é como é que surge a ideia, que acham a ideia que está muitíssimo interessante e que é uma pena ter que se desmontar. Mas quem sabe um dia se possa conseguir um espaço em que nós possamos remontar, não digo que seja igual, mas no mesmo sistema, possamos remontar esse mesmo presépio.
Para quem ainda não teve a oportunidade de visitar o presépio, quais são os horários e quais os dias em que o presépio pode ser visitado?
Bem, nós temos tido desde o dia 29 a igreja todos os dias aberta, em determinados períodos. De semana tem estado aberta sempre entre as 5 e as 7 da tarde, ao sábado e ao domingo, entre as 3 da tarde e as 7 da tarde. E têm sido constantes, portanto, não é que tenham vindo multidões para visitar, todas ao mesmo tempo, mas a verdade é que quem está a cuidar nunca teve praticamente a experiência de estar sozinho, porque vem sempre chegando pessoas. Infelizmente, neste momento, desde segunda-feira, que as visitas estão um bocado suspensas. Mas não vamos deixar que isto nos vença, e ainda que nós tenhamos como projeto esta rota dos presépios até dia 10 de janeiro, mas dada a amplitude e também o investimento que ali fizemos, porque estão ali centenas e centenas de euros empregados, nós vou pôr a hipótese de que mesmo após o período de Natal, durante um tempo, continue a exposição antes de ser desmontado, para que as pessoas que não tiveram possibilidade de ver ainda possam ver. Mas neste momento, dadas as contingências em que no nosso concelho estamos a viver, neste momento está encerrada.
Este presépio monumental, pode ser também uma marca para este Natal 2020, uma vez que sabemos que este ano o Natal vai ser diferente do habitual, pela situação que atualmente estamos a viver.
É sim, a marca que nós queremos deixar, gostaríamos de deixar sempre, mas a ideia de nós também apresentarmos qualquer coisa que faça as pessoas saírem das suas casas, pensar, olhar para a beleza que podem ter diante de si, é uma forma também terapêutica que nós podemos fazer. Porque a pessoa, pelo menos naquele momento, não está a ouvir notícias de Covid, não está a ouvir queixas de quem é que está, porventura, infectado. Naquele momento está ali para admirar um pouco o trabalho que foi realizado e esperemos que as pessoas aproveitem, porque aquilo foi feito para as pessoas. Não foi feito para estar fechado, foi feito para que as pessoas vejam, para que as pessoas admirem, cada um dos pequeninos pormenores, porque era um convite que eu deixava, mesmo a quem já foi ver, é que se calhar volte, assim que seja possível reatar as visitas, para ver os pormenores, porque nós tivemos um cuidado muito especial com os pormenores, com cada um dos objetos que lá está, tem uma história por trás, tem muitas horas de trabalho, e que foram feitas para as pessoas, não para nós.
E estão lá para o que anos para receber os visitantes e que podem depois explicar o que está feito a quem visita e a quem quer perceber melhor aquilo que está a ver.
Sim, no normal a igreja está sempre, quando está aberta, tem lá sempre alguém. E que no normal foram pessoas que mais ou menos estiveram envolvidas, ou mais ou menos estiveram envolvidas e que vão, de certa forma, chamando a atenção para este ou aquele pormenor. Mas alguém que seja, de certa forma, didata, pode ir olhando, mas um olhar mesmo de quem vê as mais pequeninas coisas, porque nós esforçámo-nos por isso mesmo.
Senhor Padre, esta é também uma forma de envolver a comunidade.
Sim, é uma forma de envolver a comunidade, porque, pronto, há uma certa ligação, quer se queira, quer não, há uma ligação à fé. E a comunidade, ao mesmo tempo como está também a ajudar, a contribuir, através da compra dos pendões, para aquilo que são as despesas, as pessoas, de certa forma, também sentem um pouco seu. E nós queremos mesmo isso, é que as pessoas sintam aquele como o nosso presépio. Claro que não podiam estar ali todos os habitantes de Vidigueira, Vila Frades e por aí adiante a construí-lo, mas queremos muito que as pessoas identifiquem como o nosso presépio, nosso da comunidade, não de uns tantos que lá trabalharam, não do padre, muito pelo contrário, um presépio que é da comunidade e para a comunidade.
Muito orgulhoso com o resultado final, então?
Muito orgulhoso, sim. Tenho pena de que neste momento tenhamos que fechar as portas mesmo para os nossos concelhos limítrofes que poderiam aproveitar uma tarde, as contingências não deixam, mas como digo, iremos tentar pôr a hipótese de prolongar um pouquinho mais essa visita para que ninguém perca, antes de desmontar, ninguém perca este trabalho feito com muito amor.
Circulam algumas fotografias e vídeos na internet, penso que foi o Sr. Padre que as colocou na sua página pessoal do Facebook, mas é muito pouco perante a grandiosidade daquilo que está exposto.
Aquilo que os olhos veem ao vivo é muito diferente. Eu tenho a experiência, mesmo quando tenho feito tantas viagens, posso ver cada um dos sítios que vou depois visitar pessoalmente. Nunca é a mesma coisa. Essa sensação de estar ali, todo o ambiente, o ver as coisas ao pormenor, por muito bom que seja o filme, é muito limitado. As pessoas irem ver cada um dos pormenores que se tentam valorizar ali é muito, muito, muito diferente.
No dia que visitei o presépio, senti o orgulho e a vontade de quem construiu, de receber pessoas e de mostrar aquela obra que ali está agora exposta. Para si também é importante estas respostas das pessoas do concelho?
Para mim é importante, não por minha causa, é importante criar o espírito de comunidade. E um espírito de comunidade não é uma paróquia por si. Uma coisa que eu tenho-me esforçado, algum bocadinho já tenho conseguido, é que todo o concelho quebra um bocadinho até as barreiras que porventura no passado tenham criado entre eles as várias comunidades, freguesias, paróquias, porque é normal isso acontecer. Não é um fenómeno daqui, é um fenómeno geral. Mas eu tenho-me esforçado para que haja aproximação das pessoas, quer dizer, quem é daqui se sinta bem, se vai à Vila de Frades, se vai à Alcaria, ao Marmolar, ao Selmes, e a mesma coisa criar nessas outras comunidades, o vir aqui e sentir que somos todos bem acolhidos. A nível de fé somos todos uma família. Portanto, para mim essa ideia de todos nos vermos envolvidos, de todos nos identificarmos, de todos termos este pensamento, é o nosso presépio, para mim é uma alegria. E depois tentei valorizar, uma vez que nós não somos uma comunidade que tenha fundos próprios, porque vivemos daquilo que são as ofertas da comunidade, para fazer alguma coisa teve que se recorrer ao trabalho voluntário. E sempre que eu apresento um projeto, não posso queixar. As pessoas têm respondido de uma forma bastante direta, bastante forte, àquilo que é a sua possibilidade de contribuir. Aqueles que podem contribuir economicamente fazem, ou aqueles que conseguem fazer o trabalho por si mesmos também têm apresentado o seu trabalho. Portanto, a ideia é envolver efetivamente as pessoas, seja através do voluntariado, seja através de sentir como é que se podem envolver com cada um dos projetos.
E é engraçado porque tem conseguido um grande envolvimento da comunidade, desde os mais jovens aos mais velhos.
Tem havido, mesmo para a questão do presépio, tivemos desde adolescentes a trabalhar até pessoas, pronto, já não digo idosas, mas bastante gente a trabalhar, e fazem-no com gosto.
Antes de terminarmos, e como estamos na altura de Natal, gostava que o Sr. Padre deixasse também uma mensagem a quem nos ouve.
Bem, a mensagem que eu gostaria era efetivamente uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança, de fraternidade. Acima de tudo, nós não olharmos para o outro de uma forma desconfiada, que nos convida muitas vezes às circunstâncias em que vivemos, mas que nós possamos ter uma atitude de fraternidade, estarmos doridos com a dor do outro que porventura está infectado e criarmos a esperança de que vamos ultrapassar tudo isto. Essa é a esperança que não podemos deixar morrer, e que se calhar este Natal, uma vez que nos vemos privados de grandes celebrações, nos convida a olharmos muito para aquilo que temos dentro de casa, a família, porque se calhar também é um receio muito grande é que nós, com as grandes jantaradas que fazemos, esqueçamos um pouco aquele que é a intimidade do nosso lar, esqueçamos as pessoas que estão dentro da nossa casa, e essa relação seja um pouco superficial. Se nós, uma vez que este ano estamos muito mais limitados ao nosso núcleo, que nós olhemos para ele, nos alegremos por estar com eles. Aqueles que estão distantes, podemos tê-los de uma outra forma, e esperar que um dia destes voltamos a poder estar juntos, a celebrar, a festejar. Mas, acima de tudo, é esta mensagem de esperança que nos nasce de um menino pequenino, pobre, nas palhas de Belém, que, apesar de tudo, sendo um Deus, se fez assim humilde. Que nós também saibamos descer até essa humildade, porque a grandiosidade de cada um de nós está dentro de nós e não nas grandes festas que porventura possamos fazer.
E um desejo para o próximo ano?
Antes de mais nada, que seja melhor do que este. Mas, acima de tudo, que as lições que nós fomos aprendendo da contingência da vida ao longo deste ano criem dentro de cada um de nós o desejo de sermos muito mais. O desejo de sermos capazes de ter um olhar de solidariedade para com os outros, de respeito para com os outros, que em alguns sentidos foi possível afirmá-lo durante este ano, nos momentos de estado de emergência, nomeadamente, mas que nós não deixemos descair isso, que nós possamos fortalecer esses mesmos sentimentos e não deixemos que isto seja mais um momento da nossa história, sem trazer consequências para a nossa vida.
Obrigada.
Nada.